No canto esquerdo, pesando 90 quilos, diretamente de Osório, conhecido pelo seu amor pela cerveja alemã, pela implicância com cervejas lupuladas e pelas melhores piadas ruins. Henrique, sem prestígio, boa aventura! No canto direito, pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, confeiteiro das pastry stouts, senhor das cajuminâncias, Estevão Careca Quitó! Vocês estão prontos? Começa agora o Braçagem Forte!
E aí galera, Estevão da Suricato aqui.
Alô Lloyd, Henrique Boaventura e vivo milho malteado.
Vivo milho malteado.
Foi ele que me deu o caminho pra fazer esse estilo.
Entendi. Qual foi a selva que tu fez? Foi a...
Eu fiz uma queijo com milho malteado.
Nunca vi, nem tomei.
Mano, que covarde que tu é. Eu te ofereci 10 litros. E tu disse que tu não queria essa cerveja, não sei o quê, nojenta.
Não.
Não, agora é tudo isso. Toda vez agora...
Tu queria pagar a tua dívida...
Não, só um pouquinho.
Tu queria pagar a tua segunda dívida com a segunda ceva que não era a ceva, tá ligado? Que eu já aceitei uma cream cake.
Eu te ofereci 10 litros. Tu tinha o caminho de escolher assim, ó. Quero, mas não aceito como paga a dívida. Tu não disse isso. Tu disse, não quero essa cerveja estrombólica.
Ô, mano, tu tá ligado que eu acabei de tocar aqui na frente de todo mundo o áudio de tu chinelhando a leiteirinha.
Quero ver se tu tiver errado, se tu vai tocar.
A língua é o chicote do rabo.
Tá, eu posso ter mudado a minha opinião, mas eu falei pra ti...
Já dobrou a língua já.
Mas eu falei pra ti isso.
Já baixou a crista já, velho.
Eu te ofereci 10 litros dessa cerveja. Mas Estevão...
Tá louco.
Antes, aqui hoje não vai ter gibberish porque essa gravação é dupla e a gente não tem como...
A gente já gravou um episódio hoje, gente.
Exatamente, a gente tá indo pro segundo. Mas eu queria fazer um convite, um pedido, uma súplica. Por quê? Sempre quando a gente começa a conversar sobre cervejeiros e cervejeiras caseiras, sobre o estado atual do hobby, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender aonde a gente tá. E uma dificuldade ainda maior de encontrar padrões de mudança, para prever minimamente para onde que o hobby tá indo e também saber como que a gente pode ajudar o hobby. E por essa razão a gente tá criando uma pesquisa a nível nacional para entender quem somos nós, cervejeiros e cervejeiras caseiras. A gente está contando com o apoio da Zitos Brew Shop, que é Zythos, brewshop.com.br, e Cerveja da Casa, que é a já conhecida cervejadacasa.com, que eles enxergaram junto com a gente essa necessidade de mapear a cena atual, que a gente não tem esse mapeamento. Cara, nada melhor do que a gente usar o podcast para, de certa forma, impulsionar as pessoas para compartilhar com o máximo possível de outras pessoas que fazem cerveja, porque quanto maior a taxa que a gente tiver de amostragem, mais próximo a gente vai estar desse perfil, mais próximo a gente vai estar de entender como a gente pode ajudar a cena a crescer. Não somente nós, todo mundo que quiser, de alguma forma, ter acesso a essas informações, vai ter. Isso vai fazer com que a gente consiga fazer o hobby que a gente tanto gosta, continuar crescendo e principalmente parar de diminuir, que é uma coisa que a gente ouve muito falar nos últimos tempos e a gente já discutiu várias vezes aqui. A ideia é que esse resultado da pesquisa seja público. Qualquer pessoa vai poder ver as informações, porque na real a gente quer isso. A gente não quer centralizar informações, a gente não quer ser dono das coisas. A gente quer fazer as coisas acontecerem. E também a gente quer rodar essa pesquisa anualmente. Então a gente vai buscar para ver se realmente está diminuindo, se está aumentando, se... Tomara, né, que esteja crescendo, porque se o meio cresce, todo mundo vai crescer junto. Podcasts, brew shops, pessoa que faz cerveja, pessoa que vende equipamento, pessoa que faz curso, todo mundo cresce junto. Então, o link vai estar no post, faz a tua parte, meus queridos e queridas, estimados e estimadas ouvintes, preencha você, mande para o seu grupo, mande para sua confraria, mande para sua serva e peça para as pessoas preencherem com essa expectativa de que, olha, é a pesquisa brasileira de cervejeiros e cervejeiras caseiras. A gente quer mapear no Brasil inteiro quem são as pessoas que estão fazendo cerveja em casa. Então, por favor, busquem espalhar essa mensagem. O link vai ficar aqui no post e eu já vou mandar para os apoiadores e apoiadoras aqui no grupo. Então, muito obrigado de qualquer forma para todo mundo que preencher e a gente vai cobrar isso nos próximos meses, esse preenchimento. E, Estevão, a gente está aqui com nossos queridos e queridas apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte, que tem vários benefícios em nos apoiar. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchandising exclusivos, tem participação no melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. E tem a benesse de cupom de desconto de 10% do Brewfather para quem não é apoiador. Para quem não é apoiador, ganha só 10%, que é com o cupom BRAÇAGEMFORTE10. Para quem é apoiador e apoiadora, tem 25% de desconto, que é uma baita de uma vantagem. Tem acesso ao Jogando Forte, que é a nossa iniciativa de treinamento e aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. Então, se tu quiser ter acesso a tudo isso, além de acompanhar a gravação ao vivo, sem corte, faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevin, Carlos Rogério de Carvalho Dutra, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Mendes de Souza Martins, Leandro Almeida, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo de Lima Costa, Rubens Fernando, Thales de Souza Faria, Wellington de Oliveira Ferreira, além de um secto de outras pessoas mais, e nos apoie pelo link do Apoia-se, que é o apoia.se/braçagem-forte.
Mas antes da gente avançar, eu queria compartilhar com vocês que segue rolando o Clube Expedição do Lúpulo da Prússia. Todos os meses, uma IPA fresca com um lúpulo diferente. Então, é uma baita oportunidade de provar lúpulos diferentes, lúpulos importados, lúpulos brasileiros, enfim. Todo mês tem uma ceva nova e chama os jovens no Instagram, que toda hora abre inscrições de novo para o clube. Segue rolando, é uma baita experiência.
Então, hoje a gente vai falar sobre um estilo specialty, né? Um estilo diferente de cerveja, que é o 31A, Alternative Grain Beer. Cereais alternativos, uma cerveja feita com cereais alternativos, diferentes. Então, uma Alternative Grain Beer é uma cerveja padrão, sendo estilo clássico ou não, com cereais comuns no processo cervejeiro que não sejam característicos do estilo ou que sejam não usuais, tipo centeio, aveia, trigo sarraceno, espelta, painço, sorgo, arroz, utilizados em conjunto ou exclusivamente na cerveja. Cervejas sem glúten, feitas com ingredientes que não contenham glúten, podem ser escritas aqui, enquanto cervejas sem glúten, que são feitas por processo de remoção de glúten, devem ser escritas em suas respectivas categorias do estilo base. Na impressão geral, é uma cerveja base apresentando ou aprimorada por caracteres dos cereais adicionados. O caráter específico depende de quais cereais vão ser usados para essa cerveja. No aroma, a gente tem o mesmo do estilo base de cerveja. Os cereais adicionados podem resultar em um caráter particular, embora com alguns deles a cerveja simplesmente apresente um caráter levemente superior de cereais ou de nozes. Alguns podem ter um caráter relativamente neutro.
Na aparência, vai ser a mesma do estilo base, embora alguma turbidez adicional possa estar presente, por causa do uso de grãos estrangeiros aqui. No sabor, o sabor segue o sabor do estilo base da cerveja. Os cereais adicionados devem ser perceptíveis no sabor, embora não necessariamente identificáveis. Alguns cereais contribuem com um sabor adicional, como o de pão ou de nozes, enquanto outros cereais simplesmente aprimoram o sabor da cerveja base ou até mesmo retiram o sabor, né? Quando tu utiliza um grão que tenha um caráter menos perceptível do que o grão tradicional do estilo que tu tá fazendo.
Dilui o caráter base, né?
Dilui o caráter base. Clássico do uso de arroz, né?
Exato.
Alguns cereais ainda adicionam secura ao final. Sensação na boca, a mesma do estilo base, embora muitos cereais adicionados aumentem o corpo e viscosidade, por exemplo, aveia e centeio, enquanto outros promovem uma cerveja mais leve, por exemplo, quando a gente usa cereais sem glúten.
Os comentários sobre o estilo, né? O cereal adicionado deve estar aparente no perfil sensorial. Se o cereal alternativo não fornece um caráter distinto e perceptível à cerveja, a gente não deve colocar, por mais que a gente tenha incluído esse cereal na receita, se não tem o perfil, se não tem o caráter, tem que ser inserido no estilo base, porque senão não vai pontuar, não vai performar no estilo. E essa subcategoria ela não deve ser utilizada para estilos que o cereal alternativo é, sabe, base fundamental para sua definição. Exemplo, Rye IPA, Oatmeal Stout, International Lagers, que tem adição de arroz e milho. Então, essas cervejas, elas não entram como um estilo specialty. Elas têm o cereal como parte primordial da definição do estilo. Então, uma coisa importante também é que o sake não é uma cerveja, então ele não faz parte desta categoria de bebida, por assim dizer. As instruções para inscrever uma cerveja na categoria Alternative Grain Beer. O participante vai ter que especificar o tipo de cereal alternativo usado, então tem que especificar que material que tu tá usando, que adjunto que tu tá usando, colocando na tua cerveja. Ele também vai ter que apresentar uma descrição da cerveja, identificando um estilo base e ou, né, ingredientes e especificações e ou caráter desejado, caráter mirado nessa cerveja. Uma descrição geral da natureza especial pode abranger todos os itens necessários para essa descrição que tu tem que dar para o ingrediente. E eu coloco um adendo aqui, que é, se por acaso tu usar um cereal que não é amplamente conhecido, o que esperar desse caráter desse cereal é importante, porque senão as pessoas não vão conseguir avaliar tua cerveja corretamente. Lembrando que o Brasil é um continente, praticamente um continente, né? Então pode ter alguns cereais que no sul é muito comum e no norte não, e vice-versa. E é muito importante isso. As estatísticas, a gente tem OG, FG, IBU, SRM e ABV, todos eles variando de acordo com a cerveja base.
Exemplos comerciais desse estilo é a Blue Point Rastafari Ale, que é uma APA com centeio. A Green's India Pale Ale é uma IPA sem glúten, feita com sorgo. Lakefront New Grist é uma Pilsen com arroz, sorgo e milheto, sem glúten. New Planet Pale Ale é uma APA com aveia, milho e milheto malteado. A Rogue Marimoto Soba Ale, soba? É uma ale com soba, um tipo de massa chinesa feita com trigo sarraceno torrada. E a Voodoo Swimming Jeans, que é uma Imperial Red Lager com centeio.
Interessante. Sabe que eu fui o responsável por essa pauta. E eu fiquei fazendo essa pauta e eu fiquei pensando, talvez a gente vá criar monstros ao final desse programa. Porque eu pensei em Estevão, a gente, pra quem não é apoiador e apoiadora, a gente tá gravando o segundo episódio seguido. E aí a gente tava falando sobre estilos fora de estilo, né? Cervejas fora de estilo. E falando sobre criatividade e tal. E essa Rogue Marimoto Soba Ale é muito criativa. É deveras criativa. É uma ceva feita com massa, tá ligado? Eles torram a massa e adicionam ela numa cerveja. Tipo, é muito criativa. Diga-se de passagem, a Rogue tem umas cervejas muito diferentes. Muito diferentes. Voodoo Donut? Não me lembro qual era o nome daquela rosa. Que era a garrafa rosa. Mas essa aqui é uma cerveja assinada por um chefe japonês, talvez? Que mistura as receitas do restaurante dele com cervejas da Rogue. Achei bem interessante.
Cara, eu tenho duas cevas que eu não fiz, que são duas cevas que entrariam aqui, que são desejos antigos, muito, muito antigos, e que, sei lá, não fiz porque talvez tenha pouco prestígio, que é uma Saison com espelta e uma ceva, não sei bem que estilo ficaria, mas eu queria fazer uma ceva com um arroz negro, que eu vi alguém fazendo, já falei aqui e tal.
Já tive uma discussão com a Cíntia sobre o uso do arroz negro, e parece que não dá bom, não é o ó do borogodó, sabe?
Ah, mas, né, queria testar, mas não testei. Mas, cara, é um estilo cachorreira, né? Deveria se chamar cerveja sem glúten? Ou tem mais alguma nuance?
É que, vamos lá, tipo, se a gente olha para as cervejas base aqui, tipo, tem algumas cervejas que são sem glúten, né? Usando sorgo ou usando outros ingredientes que não, tipo, arroz não tem glúten, acho que o milhete também não tem, não, o trigo sarraceno não tem glúten, mas parece que faz mais sentido na minha cabeça, tipo, tu olhar para uma categoria para botar insumos sem glúten do que não, necessariamente de, tipo, grãos alternativos, sabe? Grãos diferentes. Grão diferente não deveria ser tão o centro da atenção, por assim dizer. Será que tem espaço? É isso que eu me pergunto, né? Porque, já entrando um pouquinho nos ingredientes, né? Será que a gente tem ingredientes que são tão distintos a ponto de moldar uma categoria? É isso que eu fiquei me perguntando um pouco, sabe?
Cara, ingrediente distinto tem. A grande questão é que as pessoas querem beber isso?
Pois é.
O trigo sarraceno da Maltes Catarinense lá, pra mim, tem um gostão pegadaço de amendoim. Super interessante.
Isso é massa.
É massa. Mas, tipo, quantos pints de uma cerveja de amendoim sem amendoim tu vai tomar? Meio?
Mas aí que tá o rolê.
Malte não hypa, meu.
Tu precisa dizer que a cerveja não tem amendoim?
Mas aí é mais fácil botar amendoim, mano.
É? Não sei.
Pasta de amendoim vende mais do que trigo sarraceno.
Já fez reva com amendoim?
Não, mas tem uma galera que fez, que faz. Eu não curto muito amendoim.
Pai, eu curto amendoim pra caramba.
Mas eu curto amendoim, não curto pasta de amendoim.
Eu curto pasta de amendoim também.
Enfim, meu ponto é, esse rolê de grãos alternativos não é...
Tudo bem, aqui a gente teve vários exemplos com outros ingredientes. Show de bola. Existem cervejas sendo feitas com ingredientes. Mas eu fico olhando também que cai muito na vala comum do centeio, sabe? Centeio parece ser o ingrediente diferente pro estilo, sabe? Tu pega em concurso... Uma coisa que eu fiz foi olhar lá no... Na NHC pra ver... NHC não, desculpa. Caramba. NHC, né? O concurso norte-americano, né? O...
Caseiro?
Caseiro, isso.
Sim.
Olhei pra NHC e fui buscar quem ganhou nessas categorias, assim, tipo, alternativa, não sei o quê. Tu vê as receitas, boa parte, tipo, sei lá, American Light Lager com centeio. Alguma cerveja com centeio. Centeio sendo, porque o centeio já entrando um pouquinho em sumos mesmo, né? Tipo, a gente tem muitos cereais que a gente pode usar pra fazer essas cervejas, mas a primeira coisa que a gente vai precisar pensar é que a gente não deve usar um cereal, um adjunto, que já é parte do estilo. Isso a gente já deixou bem nítido lá na descrição do BJCP. A gente tem os mais comuns, que são os mais neutros. Aí a gente olha pelo lado da neutralidade. Milho, arroz, que eles vão ter uma função de tornar a cerveja mais leve, um pouquinho mais de dulçor, tipo, dar uma leveza maior, talvez... Será que isso... conta como um diferencial para uma cerveja com um grão alternativo, sabe? É isso que eu fico pensando, tipo, dar leveza para a cerveja faz ela primordialmente diferente?
Não. Acho que a resposta para essa pergunta é, tu conseguiria fazer uma cerveja tão leve quanto mudando outros parâmetros, levedura, uma cepa mais alternativa, uma correção de água, uma mostura numa temperatura mais baixa? Se a resposta for sim, ou muito provavelmente sim, então não faz sentido.
Mas daí a gente tem o que tu tava falando, sobre o arroz negro, por exemplo, ou milho morado, ou arroz basmati, ou arroz jasmim, ou arroz vermelho. Tem outras variedades desses insumos que são neutros, que eles contribuem, eu nunca usei, tá? Vou admitir que eu nunca usei esses insumos aqui, mas de feedbacks que eu já ouvi de gente usando, falando de esses arrozes, arrozes? Arrozes, eu acho que é plural de arroz, é arrozes. Que eles adicionam esse nut de, tipo, lembrando nozes, lembrando um pouquinho de amendoim, lembrando um pouquinho de castanha. Então, não é necessariamente um caráter neutro, sabe? Mas não é, também não é um, tipo, na cara, assim, sabe? Não vai gritando na cara o caráter. Mas a gente também tem, Estevão, alguns que são menos comuns, né? Alguns cereais que são menos comuns e ele tem uma contribuição maior de sabor e aroma e também de corpo para a cerveja, como centeio, aveia e trigo. Apesar de aveia e trigo ser totalmente comum, mas tem o trigo sarraceno, por exemplo, que são variedades que contribuem com sabor e, tipo, contribuem com corpo, contribuem com viscosidade para a cerveja. Lá no programa 134, a gente falou bastante de como usar esses adjuntos e o que, que eles contribuem para a cerveja. E a gente também tem as alternativas sem glúten, que são bem interessantes, e eu reforço o que o Estevão falou antes, que é, essa categoria ela faz muito mais sentido para mim como estilo se ela fosse uma categoria de cerveja sem glúten do que necessariamente de grãos alternativos. Que é quando a gente tem, talvez não seja de conhecimento geral, mas tem pessoas que têm intolerância a glúten, né? Glúten é uma rede, como se fosse uma rede que forma, que une, que cria a elasticidade da massa, né? Quando a gente faz, por exemplo, pão, essas coisas, o que faz o pão ser fofinho é glúten, que é uma, como se fosse, caramba, uma rede que gruda os amidos. Me falta o termo técnico, mas enfim. E tem gente que tem uma doença muito grave chamada doença celíaca, que a pessoa é alérgica a isso. O que, que tem glúten também? Cevada. Cevada também tem glúten. Trigo tem glúten. Então, a gente tem alguns cereais que eles não têm glúten, que eles são gluten-free. Milhete, sorgo, trigo sarraceno. Aí a gente começa, pra mim, aqui faz sentido a gente olhar pra esses ingredientes como cervejas sem glúten, sabe?
Cara, dramático. Dramático. Porque... Cara, eu ia dizer que aí tu deixa o centeio sem casa, tá ligado? Voltando um pouco no lance do centeio. Lá atrás tu falou, ah, tudo que eu vejo de cerveja do estilo, olhei no NHC, não sei o que, é tudo ceva com centeio. APA com centeio, não sei o que com centeio, com centeio, com centeio. Isso é natural e esperado. Tu olha pro portfólio das maltarias, malte de cevada, malte de trigo, uma que outra tem uma aveia e malte de centeio.
Justo.
Todas as maltarias têm malte de centeio. Quase todas. É mais comum. Tem uma oferta do insumo muito maior do que, sei lá, arroz vermelho, tá ligado? Não existe. Então, é natural que vá ter um uso muito maior desse insumo. E eu ia dizer que, tipo, ah, beleza, vamos transformar o estilo em estilo sem glúten. Tem dois problemas. Tem a galera que faz ceva com cevada e tira o glúten por ação...
enzimática.
Enzimática e tal. E que, como é que tu comprova, não comprova? Isso é uma treta que, né, não quero nem entrar agora. E a outra coisa é que tu deixa o centeio sem... onde é que tu vai botar, sei lá, tua apa com centeio? Mas nem a ceva com sorgo, nem a ceva com centeio é feita em quantidades e número de produtos relevante o suficiente pra gente estar gastando tempo em querer criar uma categoria nova, tá ligado?
Nem pra fazer um braçando com estilo, sei que não vale a pena gastar uma meia hora.
É, tipo, ok, né?
Meia hora.
Meia hora. Tá bem pago, tá ligado? Porque é isso, mano. É, ah, vou fazer uma ceva com trigo sarraceno, com amendoim, com milhete. Tipo, as pessoas não conhecem, não têm acesso... É um sabor que já tá claro que cervejas maltadas têm um apelo menor do que cervejas lupuladas no mercado de cerveja artesanal, que, sabe? Enfim.
Agregando um pouco na discussão do Estevão, tem cervejas sem glúten, que aí elas são feitas com, realmente, insumos que não têm glúten. E aí a gente, para ela ser realmente considerada sem glúten, a gente tem que levar... ter uma garantia de que nenhuma parte do processo tu tá expondo a cerveja a insumos que contenham glúten. A gente tá falando desde moedor, a gente tá falando de sacas, a gente tá falando de como é transportado esse insumo para dentro da panela de mostura, as panelas que vão ferver, a colher que vai mexer. Tudo isso é levado muito a sério quando a gente fala de uma cerveja sem glúten, porque é tenso o rolê de doença celíaca. A pessoa pode ter uma crise fortíssima por uma... Sabe, literalmente tem gente que, se tiver no ar, sabe, pó de farinha no ar... Eu tinha um colega meu de trabalho que ele adorava pizza, e a esposa dele tinha doença celíaca, ele tinha que comer pizza junto com o porteiro do prédio, porque ele não podia subir pro apartamento com pizza, com o risco dela se contaminar com isso. Olha que rolê bizarro, né? E tem as cervejas que são com glúten reduzido, Reducing Gluten Beers, que inclusive também é uma categoria de alimentos. Na verdade, é usado os adjuntos, esses aditivos, né? Que quebra o glúten, mas não necessariamente ela é sem glúten. Ela pode ter resquícios de glúten. Então, para quem não tem um caso muito grave de doença celíaca, tu pode ainda beber as cervejas com glúten reduzido. Agora, o caso mais extremo é somente sem glúten, aí é uma outra esfera, realmente são coisas muito diferentes. Acho que é nos Estados Unidos que tem algumas cervejarias já especializadas em cerveja sem glúten por causa disso, porque não tem como tu usar o mesmo equipamento para fazer as duas cervejas, né? E... falando em rigidez de processos, sobre fazer as coisas, isso combina com a cerveja da casa, que leva os padrões de qualidade dos seus produtos a níveis absurdos. Então acessa o site cervejadacasa.com e fica por dentro dos produtos e promoções.
Vamos lá. Pra gente mosturar esses grãos sem glúten ou esses grãos diferentes... a gente vai adotar um regime de mostura diferente de acordo com o cereal que a gente está usando. Se ele é malteado, se ele não é malteado, enfim, a gente tem que investir um pouquinho de penso no desenho da nossa mostura. Vamos começar com um descanso proteico aí na faixa de 45 a 55 graus, quando a gente estiver utilizando cereais com alto teor de beta-glucanos, como o centeio, por exemplo. Vamos fazer um cereal mash para alguns cereais que têm a temperatura de gelatinização mais alta, como milho e arroz não flocados. E é sempre bom lembrar, inclusive, que as versões em flocos, que passaram por processo de aquecimento, compressão e tal, elas geralmente são mais fáceis de usar e requerem menos trabalho na mostura, inclusive já são pré-gelatinizadas. Então, tem a opção de usar flakes de milho ou quer usar grão de milho, não sei o que, mano, usa o flakes. Quer usar... vai no que é... pré-gelatinizado, tu não vai ter uma diferença significativa de sensorial, mas tu vai ter uma diferença significativa de processo. Cara, não queiram fazer cereal mash. Não, só não.
Escolham suas brigas, escolham suas batalhas.
É isso. Lupulagem para essas cervejas. É importante a gente salientar que nem todos os cereais eles vão trazer um sabor mega marcante. Muitos são sutis, tanto em sabor quanto em aroma, vão colaborar com a percepção, uma sensação na boca, sabe? É uma delicadeza. Se o cereal que tu escolheu para utilizar for um desses com pouco caráter e tu quer que ele apareça, tu precisa que ele apareça para caracterizar uma ceva com grão alternativo, o lúpulo tem que estar muito sutil. Se tu tá buscando uma sensação de boca diferente e tal, aí são outros 500, sei lá, vou fazer uma IPA, a pegadaça, amargona, saborzão de lúpulo, aromão de lúpulo com 50% de centeio. Primeiro, boa sorte na mostura. Segundo...
Paciência.
Segundo, tu vai ter uma sensação de boca mais cheia, mais, o líquido vai estar mais viscoso e tal. Mas é, tu não tá muito pelo sabor do centeio. Apesar de que o centeio nessas quantidades vai trazer uma picância, que também é sensação de boca, mas vai trazer um conjunto diferente. Mas falando de lúpulo, nessas cevas com grãos alternativos, tu não vai pesar a mão. Mas tu tem alternativas mil nos lúpulos que a Hops Company traz pra fazer desde a IPA mais pegadaça com aquele aromão lá na nuvem. Ou tu pode usar um lúpulo mais delicado pra fazer uma lager, sei lá, uma lager com centeio com um Loren. Cara, é um lúpulo que o Henrique participou da seleção e ficou... Foi um dos que eu lembro que o Henrique ficou apaixonado.
Gostei bastante.
Cara, um lúpulo super, super, super delicado.
Uber Mittelfru.
Uber Mittelfru. Cara, fantástico. Mas não é um lúpulo que traz um punch pegadaço. Então é um lúpulo que, por exemplo, cairia muito bem numa ceva com um grão alternativo. Se vocês pilharam, assim como o Henrique, no Loren, hopscompany.com ou mandem uma mensagem no direct... E sejam felizes.
Olhando para a fermentação, a gente sabe que é totalmente ditado pelo estilo base, né? Mas a gente também sabe que o Estevão falou muito bem do centeio, que o centeio traz essa picância. E tem algumas cepas que podem complementar alguns dos sabores de cereais, no caso do centeio. Ele pode, sabe, trazer fenóis condimentados que possam dar, que dão uma complexidade um pouco maior a esse caráter do centeio. Inclusive, o pessoal costuma muito falar que tenta ficar procurando característica de pão de centeio na cerveja com centeio, mas se esquece que o pão de centeio tem outros ingredientes que não somente o centeio, que também trazem caráteres distintos para o pão, né? Então, somente colocar centeio na cerveja não vai fazer ficar com gosto de pão de centeio. Então, tu pode trazer algumas cepas que tragam mais notas condimentadas de fenóis para dar complexidade.
Vou meter lipão na ceva, velho.
tem. Vai fazer um kvass, aquela bebida alcoólica russa, que é feita com pão. Pão integral, se não tô enganado. Velho. E é vendido na rua como se fosse refresco, porque a Rússia é a Rússia, né? É, tipo, refresco é alcoólico na Rússia. Enfim, não tem nada de muito especial na fermentação, a não ser que tu queira fazer complexidade, gerar uma complexidade extra, mas tu pode ir para um S05 e deixar o cereal brilhar também, ou uma levedura neutra lager para fazer o cereal aparecer, mesmo nas suas nuances mais mínimas. E se tu quer leveduras, tanto ale, lager, brett, bactérias, o lugar certo para tu comprar é na Levitec. Tem tudo para tua cervejaria, desde consultoria até leveduras específicas. Além disso, também tem leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky e cachaça. Então entra no site levitec.com.br e faz tuas compras. Cara, água e carbonatação. Não tem nada especial. O que dá para falar de carbonatação aqui é que se tu quiser fazer uma carbonatação um pouco mais alta para tentar volatilizar um pouquinho mais de aroma do cereal, ah, meu, mas sabe, né, tipo forçar a barra. Não quero ficar forçando a barra.
Nhe.
Não quero dar muito mérito pro estilo também, né?
Cara, mas ainda assim o estilo tem alguns desafios. Primeiro desafio é achar uma vontade de fazer o estilo.
Já começa bem.
Ai, desculpa, gente. Cara, desafio desafiante, fazer o cereal diferente aparecer na cerveja, né? Principalmente aparecer de uma maneira efetiva, né? Não adianta eu pegar lá meu trigo sarraceno com gosto de amendoim e fazer e carcale e o troço ficar um amendoim puro e ruim, né? Tem que fazer o cereal aparecer e aparecer em equilíbrio com o restante da ceva. O outro lado dessa moeda é fazer com que o estilo base não desapareça com o cereal escolhido, né? Que é esse lance que eu falei agora. Tu tem que ter um equilíbrio. Tu tem que conseguir perceber. Eu poderia falar com muito mais propriedade se eu tivesse tomado aqui hoje com...
Escolhas, meu jovem. Tu fez essa escolha.
Poderia falar com muito mais propriedade, mas infelizmente eu não tomei. Mas é, eu imagino aqui cá com meus botões que a cerveja, essa Kelsch maravilhosa, refrescante, super leve, matadora de sede, ela deveria ter um dulçorzinho do milho, um sabor de milho, mas em conjunto, em equilíbrio, com uma nota floral de lúpulo super delicada, com um esterzinho que tá ali querendo aparecer, flertando contigo ou não.
E tu deixou de tomar isso.
Cara, bem executada, deveria estar linda.
Tu deveria não aderir tanto ao teu personagem e ficar quietinho e pegar a ceva e botar embaixo do braço e depois de tomar a ceva começar a encher o saco, tá ligado?
Ok, nota mental. Mas um outro desafio é processo, basicamente, né? Tu conseguir adaptar o teu processo, a tua mostura, principalmente, ao grão diferente que tu vai usar. Esse é o grande desafio, encarar um regime de mostura diferente, encarar um grão com temperatura de gelatinização diferente, encarar um grão que forma goma. Ah, vou usar 40% de centeio, mano.
Zica.
Tu precisa de coragem, tempo e sorte, tá ligado?
Mano, zica total, velho.
Porque vai entupir.
Hoggenbier.
Vai entupir, mano.
Estilo merda pra fazer, velho.
É, então, eu acho que são bons desafios. Tu tem algo a contribuir, Henrique? Conta pra nós como é que foi a tua queush com milho.
A receita que eu vou dar depois vai ser...
Vai dar a receita dela?
Vai ter receita dela, mas eu acho que estilos complexos, estilos com muita característica sensorial, não são bons estilos base para essa categoria. Eu acho que tu perde muito o caráter do cereal. Então, também é um desafio escolher o que é a base. Tipo, isso também eu acho que conta muito. Como é que eu vou escolher uma base que tenha caráter para ser complementado e, ao mesmo tempo, não esconda o que eu tô complementando, sabe? Um quebra-cabeça a ser desvendado, assim, quando tu tá fazendo essa cerveja.
Interesting. Livros, para quem tem interesse em produzir essa pérola da falta de prestígio.
Essa miríade de falta de prestígio.
Essa ausência completa e total de prestígio. Radical Brewing, do Randy Mosher, e o Brewing Eclectic IPA, do Dick Cantwell, são livros bastante interessantes. Tem abordagens bastante práticas na parte de ingredientes, mas também tem uma pegada filosófica. Eu sempre gosto de livros que questionam.
Tô, inclusive, lendo de cabo a rabo o Radical Brewing agora. Eu comprei a versão em português e eu sempre li pedaços que eu queria ler, né? Assim como todos os livros de cerveja, quase, eu sempre li pedaços que me interessavam. Agora eu tô lendo de cabo a rabo. Bem legal mesmo. Várias ideias pra quem é ousado, que não sou eu.
Mano, o Henrique só fazia Weiss, Kelch, Cream Ale, e agora ele tem leiteirinha, ele tá fazendo IPA... E tá lendo o Radical Brewing pra tentar dar os checks do BJCP Score, velho.
Meu, só sobrou estilo merda pra fazer agora, velho. Só sobrou estilo zica, velho.
Ah, estilo merda. Vai lá, Henrique. A gente acredita.
Então, receitinha. O nome da minha cerveja é Fru Mais, que é maiz, né? Milho. Então, é um parâmetro para 20 litros, eficiência de 62%, densidade inicial de 1044, densidade final de 1008, cor 10.5 SRM, amargor de 23 IBUs e 4.6 de teor alcoólico. Para essa cerveja, eu usei 3,5 kg de Pilsen, 600 gramas de milho malteado gentilmente cedido para mim pelo Daniel da Cerveja da Casa, 12 gramas de Magnum a 13% de alfaácido, 25 gramas de Heeresbrücker a 4% de alfaácido, e eu fiz uma fermentação com Nova Lager, sachê de Nova Lager. Na verdade, foi um reaproveitamento de levedura de Nova Lager. Então, ajustes mínimos para chegar em 50 ppm de cálcio e 10 ppm de magnésio e um pH de 5.5. Fiz uma mostura simples, uma infusão a 68 graus por 60 minutos. Fiz um mash out a 78 graus por 10 minutos. Fervi. No início da fervura, adicionei os 12 gramas de Magnum a 13%. Fiz o resfriamento para 16 graus, inoculei o Nova Lager e mantive essa temperatura até o quarto final. Aí eu aumentei para 19 graus para incentivar a levedura a finalizar a fermentação. No momento que chegou no finzinho da fermentação, eu adicionei, fiz um dryzinho de Heeresbrücker, com um bagzinho, joguei lá dentro. Joguei para dentro do post-mix no outro dia, carbonatei, resfriou, carbonatou. Deixei uma semaninha, duas semaninhas paradinha, carbonatei a 2.7 volumes e tá pronto. Comentários, Estevam.
Nova Lager.
Nova Lager. Não gostei. Já falei do... A gente já falou, fez um programa sobre Nova Lager. Não gostei. Não foi...
Tá, mas tu não gostou do Nova Lager ou tu não gostou do Nova Lager na Kelch ou tu não gostou de nada?
Tá, vamos falar sobre perfil sensorial, então, rapidamente. O que que o milho agregou pra essa cerveja? Dulçor. Um dulçor...
Resolveu ignorar a minha pergunta.
Não, chegarei lá. O milho malteado, ele trouxe um dulçor... E um leve frutado que não parecia ser de levedura, porque eu senti esse frutado antes da fermentação, provando o mosto. E a cerveja, apesar de ela estar doce, ela não estava enjoativa, mas ela remetia mesmo a milho. Mais milho do que milho em flocos, do meu ponto de vista. O milho malteado tinha mais caráter de milho do que milho em flocos. Sobre a Nova Lager, contribuiu com uma nota de frutas amarelas. Eu queria que fosse mais neutro. pra deixar o milho aparecer mais. Porque eu queria, o meu objetivo aqui era o milho, que ele aparecesse. Mas apareceu com uma nota de fruta amarela, fruta, tipo um, deixa eu pensar aqui, pêssego, uma coisa assim, sabe? Tipo, mas não doce.
Pesgo.
Pesgo. E foi uma receita que ficou legal, a drinkability ficou alta, ela ficou uma cerveja, tipo, tem um quê de Kölsch, mas eu acho que o milho, ele não agregou tanto quanto eu gostaria. Eu, sabe, tipo, dá pra sentir, mas não, o resultado final não ficou agradável como eu gostaria que ficasse, assim.
Foi pouco milho, né?
Foi pouco milho. Não foi muito milho.
12, 13% de milho.
Não, mais, eu acho.
Mais. É, 13,5, 400. É.
Mas ainda assim, tipo, contribuiu com o sabor. Mas eu acho que o caráter que o milho trouxe não contribuiu tanto pra fazer essa cerveja ser tão distinta, pra dar um, sabe, um up. Se eu botasse centeio, por exemplo, numa Kölsch, faria mais sentido por aparecer mais.
Tá, mas e se tu dobra a quantidade de milho, ela ia ficar mais milhuda e mais doce. E aí como é que fica o equilíbrio e dulçor e...
Aí é problema de quem vai fazer isso. Eu fiz com isso aqui porque eu achei que fosse ficar muito doce.
Aí... E não vai fazer de novo?
Não, não farei de novo.
Entendi. Acertei em negar, então.
Tu não provou ela, vai que tu gosta.
Não, não, eu tô, né?
Poucos estilos specialty eu faria de novo. Poucos. E eles são defumados. Coisa defumada eu faria de novo, mas tipo, é o único specialty que eu acho que eu faria de novo. Que eu faço com mais frequência, na verdade. Mas enfim, é uma alternativa. Foi legal pra testar o ingrediente, foi legal pra testar o insumo. Eu acho que tem um potencial pra fazer outras cervejas, até mesmo já estão fazendo chicha, coisas assim. Mas pra Kölsch eu acho que não contribuiu. Acho que talvez, eu quero fazer uma cream ale com um caráter diferente de milho ou mais milhuda, talvez eu usaria. Mas eu acho que entra em conflito daí com a questão de que faz parte do estilo usar isso aqui, o ingrediente diferente, né?
E tu marcou o check no BJCP Score?
Sim.
Tá bom.
Por que eu não marcaria?
Então funcionou.
Não, o estilo tá, não quer dizer que eu gostei. Não quer dizer que eu faria de novo, tipo... O Alan George Nova Lager é meio que WLP-001 ou S-05 disfarçados.
Fugiu de novo, velho. Ô, mano, tu tá muito fujão, velho. Eu tô tentando te botar numa saia justa e tu...
Tá, deixa eu responder a tua cilada, vai.
Não, nem lembro mais, meu.
Tu quer que eu não marque no meu CP, mas eu fiz uma cerveja com uma... Não,
eu quero que tu se sinta desconfortável por ter marcado.
Mano, eu tenho uma leiteirinha, mano.
Que nem tu tenta fazer comigo.
A gente já cruzou essa linha, tá ligado? Não existe mais esse limite já foi cruzado, meu. Foi essa, já foi pisoteado esse limite.
Entendi.
Alan, 001 não é um S05 disfarçado. Eu acho que ela tem bem mais caráter que isso. Ela não tem um perfil de fermentação lager pra mim. Nem de longe. Mas tem um programa sobre isso.
O S05 é mais neutro?
Sim. O S05 a 18 graus é mais neutro que o Nova Lager.
Tá. Pergunta sobre a receita ainda. SFG1008 é medida ou estimada?
Medida.
Secou.
Secou.
Mas ficou doce.
De novo, ela não ficou doce. Ela tem uma sensação de dulçor.
E tu usou a tua água de Osório? Usou água de onde?
A minha água, basicamente, de pedra aqui. Pedra moída.
E quanto que tem de cloreto sulfato, tu lembra?
Pá, pergunta difícil. Deixa eu olhar aqui.
Tudo bem. Porque, né, tô tentando investigar essa sensação de dulçor. Porque de tudo que tu falou, tipo, tem o sabor de milho, não é muito intenso. Mas se não é muito intenso, não atrapalhou muito o sensorial de malte. Mas ainda assim, ela ficou doce, ficou com essa sensação doce, não ficou tão legal.
O que tu queria do perfil?
Cloreto, sulfato.
Cloreto 32, sulfato 3.
Pois é. Tô tentando, aspas, corrigir a ceva, deixar ela com uma drinkability mais alta. Primeira coisa, trocar a levedura por uma levedura mais neutra, não necessariamente uma levedura mais atenuativa, porque ela parou em 1008, tá seca. Como aumentar essa drinkability? Cara, talvez esse 3 de sulfato virar um 90 de sulfato, tá ligado? E esses 23 IBU já tem um bitezinho maior.
Deixa eu ver aqui, eu fiz ajuste de água e ficou equilibrado o cloreto e sulfato. Ficou igual, ficou com 40 cada um.
Enfim.
Tipo, de novo, não é uma cerveja ruim. Eu acho que... É o meu rolê maldito de cerveja clássica, sabe? Tipo, eu tenho esse rolê maldito, velho.
Não era uma Kölsch, e aí tu achou ruim.
É isso.
E aí tu queria pagar a tua dívida com ela.
Sim.
Tá bom. Chega por hoje. Fiz aqui, não gostei, quero passar adiante, velho.
Então, a gente tenta, né? Não tem mais nada pra comentar, Estevão?
Não.
Então tá bom. Queria trazer um agradecimento especial para o André Leguelé, Ludmila Almeida, Lud, do Sur de Lúpulo, William Marques, Leonardo Samamed, Vitor Viel Mucogo E também nos siga no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Podcasts, Deezer, qualquer agregador de podcast, a gente está lá. Se você gosta do programa e quiser fazer um review, isso é muito importante para nós, faz com que a gente seja recomendado para mais gente. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa, seu produto, e-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós. É isso, Estevão?
É isso.
Braçagem forte.
Braçagem forte.
Este podcast foi editado por Play Áudios.